No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio. Direitos humanos.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2015. Tráfico de pessoas, Minas ganha comitê para acompanhar trabalho de combate ao tráfico de pessoas e trabalho escravo. Semana da Anistia, debates e exposições na UFMG, discute as heranças da Lei da Anistia, que completa 36 anos em 2015. Tesouro chega aos ministérios, governo anuncia corte de 10 pastas das 39 existentes no Executivo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Dentro da UFMG.
Hoje é dia de volta às aulas na UFMG com o início do semestre letivo. Os serviços da FUMP, a Fundação Mendes Pimentel, unidade responsável pela assistência estudantil na universidade, voltam a funcionar normalmente a partir de segunda-feira. De segunda a sexta, os restaurantes universitários da Faculdade de Direito, Campus Saúde e Setorial 1 servem almoço de 11 da manhã às 2 da tarde e jantar de 5 e meia da tarde às 7 da noite. Já o café da manhã, apenas para os assistidos dos níveis 1, 2 e 3, é de 6h45 da manhã às 8h10, no Campus Saúde e no Setorial 1. O horário de setor de atendimento da FUMP é de 8 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, acesse www.fump.ufmg.br. E ainda falando de retorno do semestre letivo, a UFMG dá boas-vindas aos calouros amanhã. Os novos estudantes vão ser recepcionados pelo reitor Jaime Ramírez e pela vice-reitora Sandra Goulart de Almeida. Também vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre aspectos da vida acadêmica. A programação inclui ainda uma palestra sobre saber e opinião. As atividades desta terça começam às 9 da manhã para os estudantes da manhã e às 7 da noite para os estudantes do noturno.
Direitos humanos.
Semana de Anistia 2015 une a UFMG e a Comissão Nacional de Justiça em Belo Horizonte em atividades educativas e reflexivas sobre o regime militar, a anistia e a justiça de transição no Brasil. A Semana da Anistia 2015 vai ser marcada também pelo lançamento do Laboratório de Tecnologia em Memória e Direitos Humanos da Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça. Boa tarde, Soraya Fidelis. O que aguardam os estudantes da UFMG nesta semana de volta às aulas e de reflexões sobre a Anistia 2015?
Boa tarde, Vinícius. Olha, dentre as muitas atividades que vão marcar a volta às aulas aqui na UFMG, os mais de 2.700 calouros que ingressam nesse segundo semestre letivo de 2015 e que se juntam aos 34.509 alunos que já frequentam a maior universidade de Minas, já podem conferir na Biblioteca Central do Campus Pampulha a exposição 1964 Bibliografia, que faz parte, Vinícius, da programação da Semana da Anistia 2015, promovida pela UFMG e a Comissão Nacional de Justiça em Belo Horizonte. Os estudantes que tiverem interesse vão poder conhecer de perto recortes de material sobre a ditadura militar e as primeiras iniciativas da luta contra o golpe. Já na próxima quarta-feira, na Faculdade de Direito da UFMG, em parceria com a Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça, A UFMG promove um ato público sobre os 36 anos de anistia. O professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG, Emílio Peluso Meyer, destaca a importância da universidade promover esse debate.
Acho que a UFMG exerce também um papel fundamental a tentar organizar essa semana da anistia e deixar claro, né, quais são os problemas que aconteceram durante o regime, qual que é o sentido democrático de anistia que a gente precisa evocar hoje. A própria sociedade buscou uma anistia em 1979, o regime militar tentou controlar esse processo ao tentar colocar um sentido de uma autoanistia na lei de 1979. Já em 1988, a Constituição de 88 claramente coloca a anistia como uma anistia para aqueles que foram atingidos pelos atos de exceção e não como sentido de uma autoanistia para agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade.
O coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça e Transição da UFMG afirma que a polêmica sobre a lei da anistia de 1979 vai voltar à tona, pois há recursos ajuizados no Supremo Tribunal Federal. Em 2010, o STF decidiu, Vinícius, que os crimes praticados por militares e policiais durante a ditadura, como torturas, desaparecimentos forçados, estupros e homicídios, também estariam anistiados pela lei. O professor Emílio Peluso afirma que há ainda uma oportunidade para que o Supremo reveja o entendimento e consolide uma justiça de transição em relação à ditadura no Brasil.
O processo de 2010 não se encerrou e essa discussão, então, novamente vai voltar ao Supremo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já se manifestou no sentido de que, de fato, tais crimes contra a humanidade não podem ser objeto de anistia. Nós esperamos que o Supremo julgue, então, reveja esse posicionamento equivocado dele de 2010, que é um posicionamento que foi, inclusive, rechaçado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Início da semana da Anistia 2015, na Faculdade de Direito da UFMG, vai contar com dois grandes debates sobre a lei de anistia e sobre a importância do relato e do suporte psicossocial às vítimas da violência do Estado. Também vai ser realizada uma palestra sobre as universidades e o regime militar. Ainda faz parte dessa semana da Anistia, na Faculdade de Direito da UFMG, a Mostra de Cinema Marcas da Memória, com a exibição do documentário 30 anos de Anistia, produzido pelo Ministério de Justiça do Brasil. No evento que vai prosseguir até o final desta semana, vão ser exibidos outros dois documentários, Barra 68, Sem Perder a Ternura, filme do diretor Vladimir Carvalho, e Repare Bem, de Maria de Medeiros. É com você, Vinícius.
Tá certo, muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
De olho na cidade.
O nível do sistema Paraopeba segue em queda durante o fim de semana. Na sexta-feira, a média dos reservatórios de água estava em 29,7%, mas caiu para 29,6% nesta segunda. O reservatório de Rio Manso, que compõe o sistema, caiu de 40,1% para 39,9%, enquanto Vargem das Flores recuou de 30% para 29,7% e Serra Azul baixou de 12,1% para 12% de sua capacidade. E não há nem sinal de chuva para esta segunda. A Defesa Civil Municipal também emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo de 30%. A recomendação é tomar muito líquido, evitar banhos demorados e utilizar filtro solar.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, no sentido bairro, com reflexos na Rio Grande do Norte. Demais pontos do centro de Belo Horizonte apresentam trânsito bom neste momento. Trânsito é bom na Praça 7, elevado Dona Helena Greco, contorno com Tereza Cristina. Já na rodovia BR-381, uma manifestação deixa o trânsito fluindo, mas com pare e siga. Essa manifestação é organizada por prefeitos da região. Agora, 12h40, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, o governo federal anuncia que estuda corte de 10 dos 39 ministérios atuais.
Jornal UFMG.
João chamava Tereza.
Que chamava Raimundo.
Que chamava Maria.
Que chamava Joaquim.
Que queria ser chamado de...
Lili.
Às vezes, um nome de registro não reflete a identidade de gênero. Por isso, travestis e transexuais podem escolher o nome social de sua preferência. A UFMG promove esse direito. Nome social na universidade. Apoio UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 41.
Economia.
Dívida pública federal teve alta de 0,78% em julho. Com relação a junho, chegou a R$ 2,603 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. O número é o teto máximo do estimado pelo Tesouro para 2015. A dívida pública aumenta por meio da oferta de títulos públicos em leilões, pela internet ou emissão direta e também por meio de empréstimos. Economistas consultados pelo Banco Central estimam um recuo ainda maior na economia brasileira em 2015. Os dados estão no boletim Focus, divulgado hoje. A previsão é de retração de 2,06% contra os 2,01% na semana passada. Para 2016, a expectativa é de queda na economia de 0,24%. Já a inflação deve fechar 2015 em 9,25%. E com temor pela forte queda nas bolsas da China, a Bovespa chegou a atingir queda de 6,6%, a maior em 6 anos. A bolsa de Xangai teve recuo de 8% devido à incerteza sobre a economia chinesa, que apesar de ter crescido 7% no segundo semestre, apresenta desaceleração. A instabilidade também afetou bolsas na Europa e Estados Unidos.
Política.
O governo federal vai cortar 10 dos 39 ministérios atuais. A medida foi anunciada pelo ministro Nelson Barbosa em coletiva após a reunião da coordenação política. Segundo o ministro, a proposta está sendo construída pessoalmente pela presidenta Dilma Rousseff e deverá ser concluída até setembro. Ele não deu detalhes de quais pastas devem ser cortadas ou fundidas. Sobre a expectativa da saída do vice-presidente Michel Temer da coordenação política do governo, o ministro da Cidade, Gilberto Kassab, afirmou que o assunto foi discutido na reunião, mas que Temer continua em suas funções atuais. Senadores começam a votar os projetos de lei que integram a chamada Agenda Brasil, conjunto de propostas para reanimar a economia. O primeiro item da pauta é o projeto que trata da repatriação de ativos financeiros e bens patrimoniais que estão no exterior. O texto diz que brasileiros com conta ou bens no exterior não declarados à Receita vão ter 120 dias para declarar os valores, mediante pagamento da alíquota de 17,5% do imposto de renda, mais multa de 100% sobre o imposto apurado. E as prefeituras do estado realizam paralisação nesta segunda-feira em manifestação contra a situação das contas de atraso nos repasses. O protesto é organizado pela Associação Mineira de Municípios para quem a repartição de recursos de impostos não é igualitária. Segundo a AMM, 450 prefeituras das 853 em Minas paralisaram suas atividades hoje. Agora há pouco, os prefeitos realizaram manifestação na BR-381 no Trevo de Itabira, onde eu acabei de informar que há esquema de pare e siga.
Educação.
O uso de um poema em sala de aula, considerado pornográfico pelos pais, motivou a saída de duas professoras da Rede Municipal de Educação de Santa Luzia. Para o colunista de educação, o professor Marcos Taborda, a medida extrema pode ser perigosa e não é a melhor forma de lidar com o assunto.
Sou Marcos Taborda. Duas professoras da Rede Municipal de Santa Luzia foram exoneradas devido a um caso de terem feito um trabalho escolar com um poema supostamente pornográfico. Os pais reclamaram e a prefeitura instaurou um processo administrativo para poder retirar essas professoras da rede municipal. Só a título de informação, o poema utilizado se chama Ciúminho Básico, de uma poetisa daqui de Belo Horizonte, chamada Anelisa Ribeiro. Professor, o senhor que leu sobre o caso, qual que é a sua opinião sobre esse processo que acabou gerando aí a retirada dessas duas professoras?
Bem, eu acompanhei essa discussão pela mídia, pela grande mídia, e eu não tenho detalhes do acontecimento. Agora, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso e algo chocado com o desdobramento dessa situação. E por vários motivos. O primeiro, eu acho que a exoneração é alguma coisa muito grave, muito séria, em se tratando do servidor público, né, quando é muito raro acontecer, e quando nós chegamos num caso de exoneração é porque pressupõe que houve algum tipo de delito, algum tipo de quebra de uma regra muito grave. Ora, pelo que a gente vê, e são outros casos que a gente conhece também em relação a esse tema, eu fico sempre me perguntando qual é o problema de nós tratarmos aquilo que é tabu, normalmente para a sociedade, nas escolas, na medida em que a escola tem que lidar justamente com todas as dimensões do exercício da vida pública. Me dizer que alunos de 10, 11 anos, que é mais ou menos a faixa etária com a qual trabalhavam essas professoras, não falam palavrão, não conhecem já um vocabulário chulo, não conhecem, ouviram falar sobre práticas sexuais, por exemplo, é uma grande hipocrisia. Dicas de passagem, outro dia um senador da República xingou uma outra pessoa em pleno plenário.
Pois é, o pedido partiu principalmente dos pais. Como que o senhor imagina que deveria ser a atitude da escola em resposta a esta, né, essa movimentação que os pais tiveram contra esse poema, o uso desse poema?
Então, essa é uma questão muito importante, porque me parece que o papel fundamental da escola, além da formação das novas gerações, é justamente uma interação bastante ativa com a comunidade. Eu trabalhei muitos anos em escola, hoje trabalho na universidade, mas me parece que a situação ideal aí seria a escola tentar mediar um diálogo com a comunidade, ouvindo as professoras, né, ouvindo os pais, mobilizando os alunos, para que ficasse claro qual era a finalidade desse tipo de atividade. Obviamente, se é uma atividade irresponsável, inconsequente, proposta pelas professoras, bom, algum tipo de sanção poderia advir. Agora, se é uma atividade que tem, em última instância, um caráter formativo, pedagógico, didático, isso poderia ser explicado para a comunidade. Aliás, é o papel da escola fazer isso e é o papel das professoras fazerem isso, deixarem claro por que elas usaram desse tipo de literatura. Nós temos que lembrar, é literatura, é um poema, você que já caracterizou bem, tem uma autora, é público. Por que elas utilizaram esse tipo de literatura e não outro? Acho que esse seria o grande desafio da escola e o grande desafio das professoras. E todo mundo ganharia com isso. Inclusive, a comunidade seria instruída, a comunidade seria educada.
Entendi, professor. E por parte da... O senhor falou muito da questão de caça às bruxas, da prefeitura. Como é que fica essa situação, da própria secretária municipal, respaldar esse tipo de ação que acaba sendo uma ação muito extrema e talvez até sirva até de ameaça para outros professores não trabalhar esse tipo de conteúdo nas aulas?
Então, aí sim é a minha grande preocupação, porque primeiro nós vivemos o risco de um quadro autoritário ascendente, ou seja, em situações que são polêmicas, veja, eu não estou tirando a polêmica da situação, mas em situações polêmicas uma parte toma uma atitude de punir a outra parte sem fazer um amplo debate público sobre isso. Então eu acho que isso é perigoso. Hoje diz respeito à questão sexual, por assim dizer, porque eu não vejo aí grandes problemas de ordem sexual. Que amanhã pode ser uma questão religiosa, amanhã pode ser depois de amanhã, a forma de vestir de um professor, a forma do professor se comportar. Ou seja, se nós não ampliarmos o debate e entendemos que a escola pública é uma das dimensões da vida em sociedade, da vida na cultura, nós corremos o risco de secretários, de diretores, de governadores, prefeitos, etc., baixarem aí uma régua autoritária simplesmente que não há concordância com aquilo que um ou outro fez. Não, eu acho que o contrário, é ampliar o debate, é abrir o debate e chegar a acordos mínimos entre os envolvidos, né?
Ok, professor Marcos Taborda, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Apenas voltar a dar destaque num aspecto que eu acho importante. Nós temos assistido constantemente esse tipo de situação arbitrária nas escolas públicas brasileiras. Há um tempo atrás, nós vimos também aqui em Minas Gerais uma professora que foi punida porque tinha um decote muito grande. E aí é uma questão sempre muito complicada. Quem definiu o que é um decote muito grande, muito pequeno, ou como uma pessoa tem que se vestir? Eu acho que nós não podemos misturar a dimensão pública com a privada, estamos falando muito tempo sobre isso, e precisamos, afinal de contas, questionar que tipo de formação oferecemos para as nossas crianças. Se nesse caso específico havia algum tipo de atentado à formação dessas crianças, isso deveria ser muito bem dialogado, conversado e as professoras alertadas. Eu acho que nenhuma atitude arbitrária, autoritária, é bem-vinda.
Professor Max Taborda, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas essas colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, meio-dia e 51, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e, na volta, Minas ganha comitê para acompanhar questões de tráfico de pessoas. Já, já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Cidadania.
Minas ganha comitê para acompanhamento do tráfico de pessoas e trabalho escravo. A medida foi assinada em decreto durante o seminário, de onde fala ao vivo a repórter Nayara Rodrigues. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Vinícius. De acordo com o governo do estado, mais de 4.500 haitianos vivem hoje em Minas Gerais. Um deles é o Fanel Jorge, de 29 anos, que estava hoje aqui no seminário e me contou um pouco sobre a sua história.
Eu sou de uma cidade que chama Semar, lá no Haiti. Estou aqui há 1 ano e 6 meses. Lá eu formei, tenho formação no direito e também na pedagogia. Aqui estou trabalhando, aí várias atividades. Aí a gente não tem um trabalho fixo. E como fala o povo, que a gente não tem profissão aqui, isso acho que não é o caso de só o Brasil, isso acontece em todos os países.
E discutir formas para melhorar a qualidade de vida para imigrantes, como o Fanel, foi um dos objetivos do seminário de tráfico de pessoas, trabalho escravo e imigração, desafios para o recolhimento de violações de direito e a atenção às vítimas. Que está acontecendo aqui no Isabela Hendricks. Durante o evento, o secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, assinou o decreto que cria o comitê, o comitrante, que é um comitê do Estado estadual de atenção aos imigrantes, refugiados, apatriados, enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo. O comitê será formado por 28 entidades governamentais, não governamentais e representantes da sociedade civil e substitui o comitê intraestadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas de Minas Gerais, vinculado às sedes, à Secretaria do Estado de Defesa Social. O objetivo desse grupo é criar uma instância para centralizar o trabalho desenvolvido pelo Estado de assistência a essas vítimas, Vinícius. Durante a participação, o secretário Nilmário Miranda falou sobre a necessidade também de se ampliar o debate sobre os imigrantes e que o Estado vai trabalhar para garantir a inserção desses imigrantes no mercado de trabalho em Minas.
Todos têm uma documentação necessária que escolhem para um destino definitivo o Brasil, mas que depois altera lá na frente. Então, registro, toda atividade de documentação necessária, então, língua, documentação e qualificação para o trabalho. Aqui está presente aqui um haitiano, ele é advogado, está trabalhando como servente pedreiro. Nós queremos que primeiro, cada um seja aproveitado em sua profissão, e segundo, que os que não têm profissão tenham acesso a profissões para terem também, como todo brasileiro merece.
Esse haitiano aí que ele se refere é o Fanel Jorge, que a gente conversou mais cedo. A implementação de políticas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas foi um dos assuntos da primeira mesa de debates aqui no seminário. Atualmente, o Brasil está no segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que vai até 2016. A coordenadora nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Heloísa Greco, ressaltou os desafios que o país ainda deve enfrentar.
Estamos já com um projeto de lei para ser aprovado no Senado, que é uma meta muito importante, né, em relação à atualização do marco regulatório. É um ponto também que a gente tinha muita expectativa para que a lei geral do tráfico ela saia. A gente melhorar a coleta de dados, os dados mais harmonizados. A gente tem uma metodologia de coleta integrada que tem que ser ainda implementada. Né, a capacitação também de um maior número de agentes públicos. Esses são alguns desafios que estão postos.
Ainda durante o seminário, a promotora Vanessa Fusco, do Ministério Público de Minas Gerais, fez um relato de uma experiência desenvolvida nos Estados Unidos, na Universidade do Arizona. Trata-se de uma pesquisa que levantou dados sobre o tráfico de pessoas nos Estados Unidos durante grandes eventos, e a referência foi o Super Bowl, campeonato de futebol americano, dos anos de 2014 e 2015. Foram criados softwares que identificavam e rastreavam anúncios vinculados à exploração social, sexual e ao tráfico de pessoas durante a realização do mega evento, Vinícius. Mas para a promotora, não basta só implementar ações como essa no Brasil. É preciso também treinar o olhar dos juristas sobre os casos.
O que a gente ouve tradicionalmente é que o tráfico é internacional, que o tráfico de pessoas, são pessoas que vão daqui para a Europa ou de repente vem algum imigrante que seja explorado aqui. O Ministério Público Estadual não tem esse olhar ainda desenvolvido com relação a essa investigação do tráfico interno.
O seminário ele continua agora de tarde, Vinícius. A próxima mesa vai tratar sobre o tráfico de pessoas e o trabalho de escravo, agora às 1h. É com você.
Muito obrigado, Nayara Rodrigues, pelas informações. A situação da assistência social em Belo Horizonte foi tema da Conferência Municipal de Assistência Social neste fim de semana. O encontro discutiu medidas para melhorar o atendimento do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, aqui na capital. Mais informações com o repórter Guilherme Coura, que está ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Cerca de 1.000 pessoas, entre delegados do Conselho Municipal de Assistência Social, usuários e trabalhadores do SUAS, participaram durante 2 dias de discussões para definir os rumos do setor em BH. O debate girou em torno do tema o SUAS que temos e o SUAS que queremos. A Secretaria Municipal de Junta de Assistência Social ainda não tem um balanço das propostas que foram apresentadas nesse fim de semana, porque elas ainda estão sendo compiladas antes de serem divulgadas. Mas eu conversei hoje de manhã com o presidente do Conselho de Assistência Social, Márcio Caldeira, e ele adiantou que as principais demandas apresentadas na conferência são a expansão do atendimento à população e também a disponibilidade de equipamentos.
Foi elencado prioridades para o município que vão desde expansão de CRAS, expansão da oferta de serviços, melhoria das ofertas, dos equipamentos que ofertam, né, a política de assistência do município. São desafios de ampliação de recursos, tanto da União como do Estado. Desafios do ponto de vista de ampliação de recursos humanos, de capacitação continuada.
Outra demanda apresentada foi a necessidade de melhorar a qualificação dos trabalhadores que atuam no atendimento ao usuário. O conselheiro municipal de assistência social e representante do segmento de trabalhadores na conferência, Ítalo Manzoni, afirma que outro ponto debatido no evento foi a construção de mais CRAS.
A assistência social, ela se divide em 3 níveis de complexidade. A gente tem um nível de básico, média complexidade e alta complexidade. Em cada um desses níveis existem equipamentos específicos. No nível da básica, tem os CRAS. CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social. Hoje, em Belo Horizonte, nós temos 34 CRAS. Há 10 anos atrás, se deliberou pela construção de 75 CRAS. A gente tinha uma quantidade muito menor do que 34, a gente chegou a 34. Nessa conferência, foi se deliberado novamente pela construção desses 75 CRAS para a região de Belo Horizonte.
As demandas da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social serão compiladas e apresentadas para as conferências estaduais e federais, que acontecem no fim desse ano, para que sejam avaliadas as medidas a serem tomadas no município. Em BH, a assistência social é responsável pelo atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como a população de rua, idosos e crianças e adolescentes. Repórter Guilherme Coura.
Muito obrigado, Guilherme Coura, pelas informações. Agora 1h e Um ponto. Termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site. Você pode acompanhar também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Caio Santos, Guilherme Coura, Nayara Rodrigues e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.